Abram suas Bíblias, por favor, na Epístola de Paulo aos Gálatas. É o nosso tempo de culto e é o momento em que daremos atenção à Palavra do Senhor para a meditação nessa Epístola que Deus inspirou Paulo a escrever aos Gálatas. Estamos meditando já há algum tempo e chegamos ao capítulo 4. Tendo meditado nos primeiros versos, hoje daremos sequência à meditação nessa Epístola somente no versículo 12 do capítulo 4. Abra, portanto, sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, nossa meditação se dará no versículo 12. O versículo 12 inaugura mais um trecho dentro do capítulo 4, que vai, evidentemente, até o versículo 20. É importante entender o que esse versículo, que é o versículo 12 que meditaremos, é a sua relação com o trecho maior. Porém, nos concentraremos apenas neste verso. Há um tema para essa meditação, e nós vamos fazer a leitura logo na sequência, e a razão por que vamos ficar no versículo 12 é porque esse trecho é onde Paulo novamente recorre ao seu próprio testemunho. Sabendo que Paulo foi inspirado por Deus, o Paulo não estava sendo arrogante, dizendo que a sua própria vida seria uma forma de exortar aqueles irmãos a permanecerem e a retornarem ao Evangelho genuíno. Paulo, de fato, era um grande exemplo de testemunho e não está apenas jogando luz sobre si mesmo de forma petulante ou arrogante. O Paulo está dizendo, olha, assim como eu conheci o Cristo, não pude negá-lo, você também deveria fazer. Paulo não era soberbo, pelo contrário. Ele achava que o seu testemunho seria uma comprovação de que o Evangelho é genuíno e isso ajudaria aqueles irmãos que ele amou e amou profundamente pelo respeito que ele tinha na vida daqueles irmãos. Isso serviria como uma plataforma, um ponto muito importante para resgatar no coração deles o Evangelho. E é o peso do testemunho. Vamos observar isto e também questionar sobre nossas próprias vidas o testemunho que nós carregamos hoje do Evangelho. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, verso 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. O assunto continua até o versículo 20, mas nós vamos orar porque nossa atenção se dará nesses versos. Vamos colocar-nos diante do Senhor. Bondoso Deus, já nos aproximamos de Ti no decorrer deste culto. Cremos no Senhor. Cremos no Evangelho genuíno em que a salvação vem por Jesus Cristo. Sendo pecadores, somos resgatados pela obra dEle. Esse é o Evangelho que carregamos e cremos. Vivemos dias similares aos dias de Paulo, onde tantas mensagens, tantos líderes, tantos textos são escritos, tantos direcionamentos sobre um Evangelho adaptado ao coração humano. Isso aconteceu nos dias de Paulo. E o Senhor o levantou para testemunhar, deu a ele não apenas a convicção do Evangelho genuíno, mas a coragem de defendê-lo. Com tanta sabedoria, nós encontramos nessa epístola uma defesa desse homem que tinha um testemunho genuíno, porque o Evangelho perfeito encontrou um coração sincero. Senhor, seja conosco como foi com ele. Desperte em nossos dias homens e mulheres que creem verdadeiramente no Senhor, que confessam o verdadeiro Evangelho, mas que tenham também coragem de preservá-lo diante de um mundo tão plural, com tantas ideias e tantos caminhos e tantas formas de macular o Evangelho, que ninguém aqui, entre nós especificamente, ceda aos desejos da alma de macular esse Evangelho puro. É esse o nosso desejo para que o testemunho do verdadeiro Evangelho permaneça neste mundo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para que você possa compreender, o trecho termina no versículo 20. Lá no versículo 20, o Paulo diz assim, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Nós já sabemos que o Paulo tem um espírito animado aqui. Paulo fala com força, ele grita no capítulo 3, no verso 1, isso vai sendo ampliado. Ele coloca alguns momentos em que ele vai amenizar, como foi o começo do capítulo 4. Ele ameniza, irmãos, pensem um pouco. Há uma queda no tom para convencê-los a respeito da crença no verdadeiro Evangelho. E Paulo começa a falar como alguém que tem certa aproximação e tem um interesse genuíno sobre a vida deles. Esse interesse continuará, mas Paulo demonstra a sua perplexidade. É muito claro. Olha, se eu tivesse presente, vocês iam ouvir o meu tom de voz. E vocês iam saber da minha perplexidade. Então nós, leitores dessa epístola, precisamos perceber isso. Isso deve influenciar nossa percepção desse texto. É uma construção de um discurso que vai levar a essa perplexidade de Paulo. Mas no versículo 20, o Paulo também demonstra que a ausência, ou seja, a distância daqueles irmãos, o entristecia de certa maneira. Ele diz, olha, eu queria estar presente, mas eu não estou. Isso tem um demérito aqui geográfico, porque eu não consigo falar com vocês como eu deveria. E vocês então perceberiam o meu amor, que eu não estou gritando com vocês como alguém que quer destruí-los, mas alguém que os ama e não quer vê-los se desviar. Há um anseio pela ausência e eu queria estar aí com vocês. No versículo 19, o Paulo usa uma figura de alguém que sofre dores de parto pela imaturidade dos filhos. É uma figura de uma mãe que, tendo sofrido para dar à luz, agora sofre por ver os seus filhos se desviarem. Eu estou sofrendo de novo. Já sofri para trazer você ao mundo, agora tenho que sofrer para ver você crescer. Então, Paulo emprega o espírito de uma mãe para convencê-los. Então, ele diz no versículo 19, meus filhos, por quem de novo, notem, de novo, sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. O Paulo sofreu para gerá-los e agora sofre para amadurecê-los, como uma mãe que sofre ao dar à luz e sofre para amadurecer seus filhos. No versículo 18, o Paulo faz um elogio ao zelo. Aqueles irmãos eram zelosos. O Paulo, em momento algum, diz que eles eram relapsos, relaxados com o evangelho e com a fé. Não, vocês são zelosos, só que estão fazendo isso pela coisa errada. É uma exortação contra o desvio, e um desvio porque estão sendo enganados. Observem o versículo 18. É bom ser sempre zeloso do bem. E vocês estão fazendo direito, vocês são zelosos. Mas não apenas quando estou presente convosco. Quando eu estava aí com vocês, vocês eram fiéis e zelosos pelo evangelho. Eu saí e vocês trocaram o evangelho e são zelosos com o evangelho errado? E a razão é porque eles estavam enganados e sendo enganados por aproveitadores. O versículo 17, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Paulo reconhece, vocês são zelosos. Agora, esses enganadores querem que vocês trabalhem para o engano deles. Este é o problema. E no versículo 16, o Paulo demonstra uma surpresa por essa mudança de atitude que ele percebe. O Paulo diz, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Enquanto eu estava aí, eu era amigo. Agora, porque eu estou enfatizando a verdade, vocês vão me tratar como inimigo? Vocês não estão percebendo que eu não estou gritando com vocês como inimigo, mas sim como um pai ou uma mãe? No versículo 5, há uma demonstração de uma surpresa pela mudança de atitude, mas uma mudança para pior. O Paulo pergunta, que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Paulo diz, olha, eu estou surpreso, porque quando eu estive aí, vocês eram tão dedicados, me receberam como um anjo do Senhor e seriam capazes de dar os próprios olhos para me edificar. O que aconteceu com vocês? O que mudou o coração de vocês? Mas há também um elogio ao passado e a exortação contra o desvio nos versículos 13 e 14. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgostos, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Então Paulo elogia, lá no passado, vocês eram humildes, e aquilo que poderia prejudicar, vocês não fizeram caso, que era a minha enfermidade. Vocês receberam o evangelho e me receberam. O que houve com o coração de vocês? Esse é o contexto do versículo 12, onde Paulo inicia todo esse discurso com seu testemunho pessoal com base na verdade. Se eu convencer vocês de que o meu testemunho é autêntico, vocês vão criar uma reflexão do que vocês estão fazendo comigo, com o evangelho e com as vidas de vocês mesmos, como filhos rebeldes. Há um testemunho em que Paulo recorre à autoridade na mensagem. O que eu estou falando para vocês é verdadeiro e tem autoridade, não porque eu quero que tenha, porque é testemunho. O que eu estou falando é verdadeiro. Vocês podem averiguar na minha própria vida.
E a razão porque é verdadeiro também percorre os caminhos da abnegação pessoal. O Paulo está dizendo, eu não ganhei nada com isso. Eu ganharia muito defendendo o judaísmo. E eu coloquei a minha vida em risco. Pela verdade, isso já não tem sido mais suficiente para vocês. Também a fidelidade à verdade. O que prova que o testemunho de Paulo é verdadeiro, porque Paulo está dizendo, eu não nego a verdade. E é um amor incondicional. O que prova que o Paulo não tem interesse pessoal na vida daqueles irmãos, como tem os que ele chama de enganadores. O Paulo está falando, é incondicional. Se vocês não me ouvirem, quem perderá são vocês. Como um pai e uma mãe não perde seu filho se desvia, mas quem se perde é o próprio filho. É um amor incondicional, o que prova que ele é verdadeiro. Assim nós temos o versículo 12, Paulo dizendo, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. O peso do testemunho. Um testemunho tem valor, um testemunho tem peso para a verdade, e o de Paulo prova ser autêntico. A mensagem que tinha autoridade, nós podemos hoje aceitar o evangelho de Paulo como verdadeiro por causa do testemunho. E o testemunho de Paulo é autêntico porque ele não ganhou nada, não havia interesse pessoal. E ele nunca negou a verdade, mesmo diante de afronta e de perseguição e até ameaça de morte. E a outra razão que prova que é verdadeiro é que ele tinha um amor incondicional quando pregava o evangelho. Ele não queria status, fama, direitos pelo que pregava. Ele fazia, de fato, por amor àqueles que o ouviam. O peso do testemunho. Notem, em primeira instância, eu queria destacar o testemunho pessoal, ele concede a autoridade à mensagem. Isso prova que Paulo é confiável e que Deus realmente está inspirando Paulo nessa defesa. Ele faz uso desse testemunho. O testemunho pessoal concede a autoridade à mensagem. Paulo disse assim, irmãos, vos suplico. O Paulo tem um rogo, ele tem um apelo nesse trecho. Mais uma vez, embora já tenha feito isso no passado, na epístola. O Paulo novamente recorre, olha, eu estou apelando a vocês, eu estou suplicando a vocês, o que vocês estão fazendo? E nós diríamos assim, por que o Paulo insiste tanto, como se fosse verdadeira a mensagem dele? Porque é, ele acredita nisso mesmo. Há um testemunho pessoal que faz com que aquela mensagem seja verdadeira. Há um rogo, uma súplica, um clamor por parte dele. E a base desse clamor é o seu próprio testemunho. O que eu vi, eu não nego. Eu não posso aceitar o desvio de vocês, não porque estou ganhando alguma coisa, mas como alguém que vê aquele que ama se desviando da verdade. A autoridade está fundamentada na coerência de vida. Quando Paulo suplica, nós poderíamos questionar, mas quem é você, Paulo, para querer nos obrigar a crer como você? Nós teríamos que perguntar se o testemunho é autêntico, para confiar naquela mensagem. Deveria haver coerência na vida de Paulo, e é o que nós encontraríamos. Nós perguntaríamos a Paulo, o que você ganhou pregando esse evangelho, Paulo? Ele diria, nada. Pelo contrário, pergunte-me o que perdi, e a lista será grande. Não somente diante dos judaizantes, dos romanos pagãos, mas os próprios discípulos cristãos que perseguiam Paulo, porque não suportavam a coerência. Eis aqui que é algo que é digno de nota, o que torna uma mensagem confiável, a coerência de quem fala. Se alguém fala algo e aquilo é incoerente com o que ele vive, aquilo é falso. Porque alguém que encontrou a verdade e não negocia a própria vida, então você vai encontrar coerência. E o Paulo ia dizer, ande comigo, e você vai descobrir. Uma defesa para convencê-los a ouvir sua mensagem. Ouça a minha mensagem, não porque eu sou melhor do que qualquer outra pessoa que tem mensagens por aí. Ou melhor do que Pedro, do que Barnabé e tantos outros que também são cristãos. A diferença é que a minha mensagem, ela é baseada apenas no Evangelho, sem nenhuma interferência. Porque eu estou lutando contra aquilo que os meus pares influem na mensagem. O Paulo está dizendo, eu estou lutando contra aquilo que eu, sendo um judeu de nascença, deveria fazê-lo. E sendo eu um cristão convertido, deveria fazer a mesma coisa que os outros apóstolos estão fazendo e não estou fazendo isso. Então Paulo faz uma defesa para dizer, vocês podem me imitar. Não, porque sou eu melhor do que vocês, mas porque o meu testemunho é autêntico. É isso que concede a autoridade. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 2 e 3, Paulo escreveu àquela igreja, também é uma igreja com um perfil similar. Eles também se desviavam e maculavam o Evangelho, porém agora com paganismo. E o Paulo, quando vai exortá-los sobre a soberba dos gregos que influenciou aqueles irmãos de Corinto, era aquela ideia de que você tem que ganhar status. Para uma mensagem ser verdadeira, depende de quem fala. Mas aquele que fala tem testemunho? Não, aquele que fala tem que ter um status público. Ele tem que ter know-how, ele tem que ter certificados, ele tem que ser da elite. Então, isso criou uma soberba para dizer a mensagem é verdadeira se aquele que falar for da elite. Bem similar ao que nós temos hoje, quando você ouve certa mensagem, a primeira pergunta que faz, mas quem disse? A pessoa quer o currículo. Se o fulano de tal for um PhD, não importa, ele diz, o que ele diz tem autoridade. Ele passou pela academia e a academia ela forma pensamentos verdadeiros. Essa é uma prerrogativa que se tem. Se Jesus chegasse aqui hoje, nós perguntássemos para ele, você estudou onde, Jesus? Não, eu não fui pregar escola nenhuma. Nós diríamos, então você não pode falar aqui nessa igreja? Aqui nessa igreja você não pode pregar, aqui você tem que ter um certificado, você tem que ter um currículo. Quantos seguidores tem no Instagram, Jesus? Ele dizia, eu tenho 12 e um eu acho que é espião. Ah, Jesus, então você não pode falar aqui, a nossa igreja só fala quem tem 1 milhão. Então, note, lá no mundo grego começou essa história que aquele filósofo, aquele pensador que fala lá no pé da caverna, esse não tem validade nenhuma. Quem sabe a verdade é aquele que passou pela cátedra. O mundo judeu também criou isso com o judaísmo, no sentido do escriba, do fariseu e do saduceu. Você precisa pertencer à cátedra para dizer algo que seja verdadeiro. E o Paulo diz, vocês vão por acaso vamos agora recomendar a nós mesmos? Como se a verdade estivesse fora de nós? O Paulo então diz, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que Paulo está dizendo é, você sabe qual é a mensagem autêntica? É aquela que é escrita pela convivência de um homem autêntico escrevendo no coração daquele que ouve, porque aí você consegue perceber se há testemunho. Quando você compra hoje um livro, você não sabe quem é o autor. Ele provavelmente mora em outro país, numa outra língua, foi traduzido para você, e você lê, não, isso aqui é muito bom, esse sujeito que escreveu deve ser perfeito. Até que um dia você acaba por descobrir que aquele sujeito nem era fiel à sua esposa, isso acontece muito. E você acreditava que aquele que havia produzido aquelas palavras era um homem autêntico, nem ele acreditava no que escrevia. Em dias de inteligência artificial, nós vamos ter muitos autores que sequer sabem que escreveu, porque foi a inteligência que escreveu por ele. E o Paulo está dizendo, quer saber se uma mensagem, e alguém te disse uma mensagem, é verdadeira? Ela é escrita pela convivência, porque aí você consegue checar se é testemunho, se ele realmente acredita, se há coerência na vida dele, a mensagem é verdadeira. Paulo usa isso para falar àqueles moradores de Corinto, e agora para os irmãos da Galácia, dizendo, vieram alguns famosos judeus, e vocês estão respeitando isso, são enganadores, querendo afastar vocês de mim, que ando com vocês, que demonstra a verdade. É o testemunho que demonstra que a mensagem é verdadeira. Deve haver coerência. Irmãos, a pregação mais convincente é a que se vive antes de ser dita. E a mais poderosa é a que mantém coerência entre o que se fala e o que se acredita. Como nós podemos hoje confiar de que Paulo realmente estava falando a verdade? Que o que ele expressou acerca do Evangelho, nós podemos confiar que veio de Deus, o testemunho. Porque muitos outros falaram do Evangelho, mas falaram de maneira espúria, porque não há testemunho. Muito similar ao que nós já estamos ouvindo na exposição de Tito. Embora Tito tenha essa visão voltada para os falsos mestres, e Paulo tem a visão voltada para os enganados pelos falsos mestres. Claro que devemos ficar atentos aos falsos mestres presentes no mundo, porque está lá na carta de Tito. Jesus alertou contra os falsos mestres. Mas o Paulo diz, não adianta identificar os falsos mestres se você os adora de alguma forma. Se você gosta disso de alguma forma. Se você é enganado por eles porque você gosta deles. Cheque se a mensagem é verdadeira. E o Paulo está dizendo, olhe para a minha vida e vai saber se aquilo que prego é verdadeiro. Nós podemos confiar hoje no evangelho que Paulo nos ensinou, porque o Paulo vivia aquilo que pregava. Aquilo que ele acreditava, ele viveu de forma coerente. E é esse o argumento dele. Para nossa aprendizagem nessa manhã, quando uma fé verdadeira encontra a verdade, a vida fala mais alto que as palavras. Quando a fé verdadeira, aquela autêntica, como foi de Paulo, ela encontra a verdade, como foi o Paulo, uma fé verdadeira no judaísmo. Ele estava à procura da verdade, encontrou o evangelho, encontrou a verdade, encontrou um coração com fé verdadeira. O resultado fala mais alto do que palavras. É isso que o Paulo está dizendo. Discursar, eles discursam. Os enganadores discursam bem. Escrever, enganadores escrevem muito bem. Eles têm essa habilidade. Convencer é muito fácil no mundo dos incautos. Se o mundo de Paulo, quando escreve aos Gálatas, escreve aos irmãos de Corinto, ele está dizendo, vocês são facilmente seduzidos pelo status de quem fala, o Paulo não viveu o suficiente para os nossos dias. Em que nossos dias nós veneramos jogador de futebol. Heróis para a nossa nação são jogadores, esportistas, esses são heróis. Esses sujeitos, não posso nem chamar de cantores, esses que, funkeiros da vida, que não posso chamar de música, não vou dar essa dignidade, são convidados para opinar sobre religião, sobre comportamento moral, sobre política. E influenciam multidões a escolher quem é o seu presidente, a escolher a forma moral de criar seus filhos, e a multidão aceita esses sujeitos. Homens que vão para a faculdade, têm PhD, mas quando falam, saem moscas pelo conteúdo que tem em seus interiores. Mas como eles têm o PhD, eles estão na televisão e são famosos, as pessoas aplaudem, eles são convidados para falar em conferências. Mas aqueles homens simples que conhecem o evangelho, sequer são ouvidos. É isso que o Paulo está dizendo. Então, fala mais alto quando o testemunho para aqueles que estão à procura da verdade. Esse sim, mas os que estão à procura da superficialidade, aí você precisa ser superficial. Se o mundo não se agradou de Paulo, não se agradou de Jesus, o mundo de hoje está pior e não vai se agradar também de qualquer um com essa verdade. Então, nenhum de nós aqui ficará famoso, será aplaudido por falar a verdade. E não devemos nos importar disso, com isso. É o testemunho pessoal que concede autoridade. Não acredite em minhas palavras, ande comigo. É o que o Paulo está falando, olha para mim. Anda comigo, você vai saber a veracidade do que eu falo, não só porque falo. Então, agora conseguimos entender o início do versículo 12, por que Paulo faz um rogo dessa natureza. O rogo de Paulo está baseado no seu próprio testemunho. Porque é o testemunho pessoal que concede autoridade à mensagem. E Paulo, então, apela para o seu testemunho com a abnegação pessoal. E a abnegação pessoal confirma a genuinidade da fé. Um sujeito que acredita, ele precisa se sacrificar. Não existe fé que não exija sacrifícios. Você diria assim, então significa que um cristão hoje que diz que crê em Jesus, mas não teve que fazer nenhum sacrifício, sim, suspeite da fé. Porque igreja evangélica que não vai exigir isso, tem os montes. O sujeito foi para uma igreja evangélica, ele é um incrédulo. E ele entra para a igreja e não tem diferença nenhuma, nada lhe é exigido. Será que é fé? Porque a fé, ela exige que você dê um passo por acreditar em algo que você não pode ver nem tocar. Mas você acredita de tal maneira que você está disposto a abandonar aquilo que ela exige. E o Paulo está dizendo, olha para a minha vida. Sei de qual eu sou, a abnegação pessoal. Paulo não está dizendo, olha quem eu sou, pela fama que carrego, confie em mim. O Paulo está dizendo, olhe para o meu testemunho, e aí seja como eu. Ele apresenta-se como um exemplo, mas um exemplo de coerência de vida. Se buscarmos na vida de Paulo, vamos saber o que ele renunciou por causa da fé. Então ela é verdadeira. Ele não impõe uma doutrina, mas oferece um exemplo de melhor escolha. Faça como eu. Escolha a verdade. E não tenha medo de escolher a verdade. Mesmo que isso lhe custe amigos. Mesmo que isso lhe custe dinheiro, mesmo que isso lhe custe o emprego, mesmo que isso lhe custe a vida. É isso que ele está dizendo, seja como eu. Não é? Seja como eu, vestindo-se como eu. me dando fama para dizer que você é meu seguidor. Faça como eu, não negocie a verdade. Paulo confiava tanto que aquilo que acreditava era verdadeiro, porque ele confirmou nele mesmo. E digno de nota, nós podemos fazer isso com a nossa própria vida. Se você nunca fez, faça com a sua própria vida. Tem fé, você acredita de verdade? Seja por razões existentes ou imaginárias. Vou dar um exemplo. Quando penso nisso, eu vou buscar na minha vida. Será que eu acredito mesmo em Deus, em Jesus? Deixa eu buscar razões existentes do que eu já vivi. E quando eu descubro que não, eu não neguei a fé por causa disso. Eu não neguei a fé quando meu pai disse que ele nunca mais falaria comigo. Ele só ficou 30 dias sem falar comigo, quando me converti. Ou quando disse, você não vai ser batizado, eu disse, eu não vou ser batizado agora, mas porque ele tomou a chave do meu carro, eu morava a 15 quilômetros da cidade, não podia ser batizado. Mas eu serei batizado na semana seguinte, sem problema. Eu não neguei a fé. Quando meus amigos ateus disseram que foram se afastando. Natural, eu gostava deles, eram meus amigos. E você vai ficando isolado, você vai vendo como um sujeito estranho, porque agora você tem fé, agora você acredita. Eu não perdi a fé e nem mudei a fé. Então, há razões que você tem que buscar na sua vida. Você crê mesmo? E aquelas imaginárias? As imaginárias são aquelas que nós pensamos, e se acontecesse comigo? Negaria eu a fé? Se eu passasse por experiência como aquelas que nós observamos da história dos mártires? Se um dia um país totalmente autoritário proibir o cristianismo, eu deixarei de cultuar a Deus e acreditar porque eu tenho medo do Estado? Os cristãos hoje já baixam a cabeça para o Estado e nós tivemos isso aqui em nossa igreja. Lá no passado, quando o Estado tentou impor, quando o Nabucodonosor municipal disse que nós poderíamos orar em casa, mas não no templo. E o que nós fizemos? Nós não obedecemos. E veio uma ameaça, vocês vão perder o alvará e nós vamos prender o responsável. Eu disse, pode prender, pode mandar a polícia. Nós temos que imaginar que essas coisas podem acontecer e você vai negar a fé. Imagine se você seria capaz de dizer, não, eu correria para debaixo da cama e mudaria a minha religião. Então a sua fé é falsa, ela não tem coerência, você não acredita de verdade, ela não é autêntica. E o Paulo está dizendo, seja como eu. Ele não está impondo, ele está oferecendo um exemplo. Não é uma exigência imposta aos outros, mas algo que ele aplica a si mesmo. É assim que eu vivo. Paulo não distorce o evangelho para agradar a si próprio. Eu não creio no evangelho adaptado àquilo que sou e àquilo que eu acredito. Fui eu que me adaptei ao evangelho. Paulo não distorce o evangelho para agradar os outros com medo, com desejo de aceitação, como alguns cristãos dos seus dias fizeram, como aqueles judaizantes fizeram para não incomodar os judeus dos seus dias, tentando convencer aqueles outros cristãos que Paulo pregou o evangelho. Paulo estava sujeito à verdade e não à religião. O Paulo não está dizendo, seja como eu, um bom cristão religioso, frequente a igreja e fique em paz. Seja como eu, não negue a verdade. Seja como eu, não distorça o evangelho. Coerência de vida. Então, Paulo tem um testemunho que pesa muito para nós hoje. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 16, observe que Paulo fez isso diversas vezes. Mas é necessário entender a profundidade disso. Paulo disse no capítulo 4, verso 16 de 1 Coríntios, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Nós não podemos interpretar isso, Paulo dizendo, eu estou admoestando vocês a me venerarem, me bajularem, colocarem uma foto na sala de vocês e me aplaudirem, serem meus seguidores na internet, falarem do meu nome para eu ficar famoso. Não pode ler isso aqui? Que vocês me imitem. Em que, Paulo? No testemunho. Que não neguem o evangelho, me imitem nessa natureza. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo nunca disse, me imitem porque eu sou perfeito. Me imitem porque eu sou impecável. Eu sou superior a vocês espiritualmente. Não devemos observar isso nas palavras de Paulo. Sejam meus imitadores. Creio na verdade, não tenho medo de defendê-la. Averiguem o próprio coração se há um testemunho autêntico, porque Jesus veio para salvar os pecadores e eu sei que eu sou o pior deles. Paulo nunca disse que ele era superior aos pecadores, ele se considerava o pior dos pecadores. Em Romanos 7, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Um testemunho é autêntico, meus irmãos, digno de ser imitado, quando aquele que diz, se coloca como exemplo, ele pratica na própria vida a humildade de saber que ele é o principal dos pecadores. Alguém que diz que os outros são pecadores não é digno de ser imitado. Mas aquele que diz, imitem a mim, reconheça o seu próprio pecado como eu reconheço o meu. Busque a verdade e não negocie isso, e você pode ser como eu. Aí você pode dizer isso também. Um cristão que acredita que deve ser imitado porque se sente perfeitamente santo não é um bom cristão. Um bom cristão tem consciência de sua miserável condição e se torna exemplo ao imitar a Cristo. Não é santo quem acredita que deve ser imitado porque é perfeito, mas quem, consciente de sua miséria, torna-se exemplo ao imitar aquele que é Jesus Cristo. Em dias que vivemos, que nós usamos a expressão seguidores, influenciadores, isso é muito importante. Os homens hoje, quem são os bons pastores, quem são os bons pregadores, quem são os bons escritores, quem são os bons cristãos? Os famosos que têm seus seguidores, seus admiradores, e eles se chamam influenciadores. O Paulo nunca quis isso, nem Jesus. E para isso o cristão tem que se colocar como alguém santo. Olha o que eu faço, olha para a minha vida, veja quem eu sou, e eu sou melhor e maior que você. Não é isso que o Paulo está dizendo. Um bom cristão não é aquele que acha que é santo e por causa disso deve ser seguido. Um bom cristão é aquele que sabe da sua condição miserável. Mas por crer na verdade, quer que todos os outros façam como ele. Admitam seus próprios pecados e creiam também na verdade. Porque só Jesus é aquele digno de ser imitado em todas as instâncias. Na carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, Paulo disse, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Não sejam meus imitadores porque eu sou o seu Cristo. Sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo. Se vocês me imitarem, farão como eu. Reconhecerão seus pecados. Saberão da graça e misericórdia de Cristo. Não negociarão a verdade. Não terão medo dos outros. Vão entregar suas vidas por causa dessa fé. Porque vocês serão como ele, Cristo. Paulo não pediu que imitássemos suas ações, mas sua fé. Não seremos Paulo, tampouco enfrentaremos seus desafios. Ele não é o Cristo, mas um exemplo vivo de fé autêntica em Jesus. Sede qual eu sou, só pode ser dito por quem primeiro se tornou como Cristo. Note isto. Sede qual eu sou, dito por Paulo, só pode ser dito por aquele que primeiro se tornou como Cristo. Se você vive como ele, você pode dizer, faça como eu, seja como eu. Porque você é superior? Não, porque Cristo é superior, porque eu sei que eu não sou nada assim. Se você fizer a mesma coisa que eu, você vai descobrir o que eu descubro e não vai negar a fé que tem. Não viva pela fé dos outros. Quer ser como eu, vive pela sua própria fé. Aqui aplico isso a nós. Eu não posso viver pela fé de nenhum homem aqui na Terra, nem pela sua. Eu só posso viver pela minha. Eu sei se ela é autêntica ou não, se eu sou uma fraude ou não, se eu estou enganando ou não, se eu estou mentindo ou não. E saberei que ela é verdadeira quando eu for afrontado, quando me for exigido, quando meus interesses forem questionados, eu vou dizer, é autêntico porque eu não negaria por isso. Eu não me preocupo com isso. E só você pode sondar o próprio coração. Se a sua fé for autêntica, você pode dizer isso para outros, seja como eu. Jamais negue a fé, porque eu faço como Jesus. Quando uma fé é verdadeira, e quando uma fé verdadeira encontra a verdade, a vida fala mais alto do que palavras. O testemunho pessoal concede autoridade à mensagem. A abnegação pessoal confirma a genuinidade da fé e a sujeição à verdade fortalece a credibilidade da fé. Esse é o terceiro ponto sobre o testemunho de Paulo. A sujeição à verdade fortalece a credibilidade da fé, é digna de confiança, de credibilidade. Paulo diz, sei de qual eu sou, e depois diz, pois eu também sou como vós. Agora Paulo inverte a sua decisão. Do que Paulo estaria falando nesse contexto? Paulo era um judeu de nascimento. Lá no capítulo 1, ele já demonstrou isso claramente, no capítulo 1, no verso 13 e 14. Paulo disse, olha, por que vocês já ouviram sobre o meu proceder? Vocês sabem da minha história, eu não tenho que esconder de vocês. Vocês sabem que eu já fui judeu e que lá no judaísmo, como sobremaneira, perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Vocês conhecem a minha fama, que eu era um judeu zeloso e fervoroso e que eu persegui cristãos por defender a fé judaica. Vocês sabem disso. Versículo 14, E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E vocês sabem que eu não fui um judeu qualquer. Eu era dedicado, eu gastei a minha infância e juventude estudando a lei dos judeus. E eu era superior a todos eles, eu era um mestre da lei. Eu conhecia a lei e conhecia a tradição de meus pais. Era o orgulho da família e o orgulho do meu professor, que era o Gamaliel. Eu não abandonei qualquer coisa. Não era um sujeito que estava peregrinando pela rua sem ter o que fazer e alguém lhe ofereceu o cristianismo. Olha, eu acho que o cristianismo é uma boa sugestão. O Paulo está dizendo, vocês sabem disso. Aceitou a verdade contra a sua própria doutrina. Então, quando ele diz, pois sou como vós, é porque eu estive nesse lugar de vocês. Porque, sendo eu um judeu, os judeus estavam aqui em cima. Com autoridade, havia a minha família, havia o meu professor, havia uma dogmática. Mas eu aceitei a verdade contra a minha própria doutrina. No capítulo 1, no verso 16, Paulo diz, que ao revelar seu filho em mim, Jesus, para que eu pregasse aos gentios, sem detença, não consultei carne e o sangue. O Paulo está dizendo, quando eu conhecia Jesus, era autêntico, porque eu não aceitei, só porque ele me disse que era Jesus. Eu fui questionar toda aquela verdade, tudo que eu sabia, e não pude negá-lo. Eu fui vencido pela verdade, não convencido pela mensagem. Note isso. O Paulo nos diria, não foi um bom pregador que me persuadiu a negar tudo isso. Eu fui convencido pela verdade, não persuadido pela mensagem. Jesus veio e não tinha como negar. Então, eu já fui como vocês, eu sou como vocês e já estive no lugar de vocês. E por muito um peso muito maior do que o de vocês. Vocês estão com medo de judaizantes, eu era judeu. Diferente. Paulo não moldou a verdade aos dogmas judaicos. No capítulo 2, no verso 4 e 5, ele disse, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. No versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O Paulo está dizendo, olha, os cristãos, como Pedro, o principal dos apóstolos, eles vieram me questionar que eu não devia pregar aos gentios, que o Evangelho é subproduto do judaísmo. Eu não me sujeitei nem por um minuto. O Paulo diria assim, mas eu não saí do judaísmo para aventurar numa outra religião. Não faz o menor sentido. E o Paulo está dizendo, eu não aceitei quando estava lá no judeu, vou aceitar agora cristãos me impondo uma coisa que não é verdadeira? Então o Paulo pode dizer, já estive no lugar de vocês, mas com um peso muito maior. Eu não negociei o Evangelho por dogmas humanos, interferências de homens. Se o Paulo não negou, você acha que o Paulo iria trocar os seus dogmas pelos pregadores modernos? O Paulo não trocou o verdadeiro Evangelho pela pregação de Pedro. Paulo não negou o Evangelho pelo confronto com os judaizantes, com escribas e fariseus. Você acha mesmo que o Paulo, nos nossos dias, seria convencido por pregadores televisivos? Por coaches evangélicos? Só porque eles têm seguidores no Instagram? Você acha que o Paulo faria isso hoje? Não dá para envergonhar os cristãos de hoje? E o Paulo está dizendo, eu estive no lugar de vocês e por um peso muito maior suportei e vocês estão com medo de judaizante. Vocês estão aceitando essas coisas, eu já estive no lugar de vocês. Paulo enfrentou os apóstolos para pregar aos gentios. Os apóstolos não queriam que ele fizesse isso. No versículo 11 do capítulo 2, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. O Paulo não aceitou a incoerência de Pedro. Paulo viveu entre os gentios para ganhá-los. E é por isso que ele está dizendo, eu vim aqui porque eu queria que vocês descobrissem a verdade que descobri. Jesus é o único Salvador. Então eu sou como vocês. Agora sejam como eu. Na carta aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 9, verso 20 e 21. Procedi para com os judeus como judeu. Isso não quer dizer que o Paulo passou a acreditar como judeu. O procedi com os judeus para com o judeu, do tipo, não me importei que judeu tenha seus costumes, a sua cultura. Se judeu circuncida, essa aí é coisa de judeu, eu não tenho problema, eu também sou um judeu, posso viver como judeu entre vocês, mas não negociar a verdade. Porque eu queria ganhar os judeus, despertar os judeus, mas para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como eu, se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Está falando de judeu e gentio. Eu fui no mundo judeu e lá preguei o evangelho, sem nenhum problema. Fui no mundo gentio e preguei o evangelho. Eu não estou preocupado que gentio vire judeu, nem que judeu vire gentio. Cada um tem seu hábito, cada um tem sua cultura, cada um tem seu jeito. Judeu não tem que virar gentio para chegar ao céu, e nem gentio virar judeu para chegar ao céu. A salvação é Jesus. Tanto faz ser judeu ou gentio. Esse é o problema de vocês, Paulo diz. Eu já fui como vocês. Notem, meus irmãos, que uma fé verdadeira é aquela que trata a verdade como uma questão de vida ou morte. Se você quer saber se a sua fé é verdadeira, pense se a sua fé é uma questão de vida ou morte. Mas se a sua fé for só uma questão de qual igreja você frequenta, a sua fé não é verdadeira. É uma fé que só é uma comodidade de ir numa igreja. E de acreditar em Jesus, já que nosso país é maioria cristã, você é cristão também. Quem não incomoda ninguém, fica aqui. Não, é uma questão de vida ou morte. Será que você estaria disposto assim? Não, eu não tenho como negar. Mesmo que apontem uma arma na minha cabeça, como é que eu vou negar uma coisa que é verdadeira? Impossível negar. Quando uma fé verdadeira encontra a verdade, a vida, ela passa a falar mais alto do que as palavras. É o peso do testemunho. O testemunho pessoal concede autoridade à mensagem, então Paulo pode dizer, seja como eu. A abnegação pessoal confirma a genuinidade da fé, ela é verdadeira, porque Paulo é exemplo. E a sujeição à verdade fortalece a credibilidade da fé, porque o Paulo já esteve nessa situação e não negou. E por fim, o amor incondicional. Nós podemos confiar no testemunho de Paulo e o peso do testemunho de Paulo para nós hoje confiarmos nesse evangelho que Paulo pregou. Porque havia nele um amor incondicional. Paulo não estava insistindo com o retorno daqueles irmãos ao verdadeiro evangelho porque ele tinha algo a ganhar. E se eles não voltassem para o evangelho, o Paulo ia sentir que perdeu, que foi derrotado. O amor incondicional se demonstra que o Paulo estava, de fato, brigando pela verdade e por amor àqueles irmãos. E que é um amor genuíno, porque era incondicional. Não havia interesses escusos ou espúrios. Isso revela a pureza da mensagem que ele pregou. O Paulo não se sentiu atacado pelo desvio dos gálatas. Então ele termina esse momento dizendo, em nada me ofendestes. Em outras palavras, eu não estou lutando contra vocês porque estou defendendo algo que estou perdendo. Vocês não estão tirando nada de mim. Porque eu estou recuperando uma reputação, porque eu quero reputação, não perco nada com isso. Continue se quiserem. Mas o que eu estou insistindo com vocês é um amor genuíno de um pai. E esse amor incondicional é mais uma razão para confiarmos no testemunho. Porque quando a pessoa briga porque ele não quer perder alguma coisa, é amor a ele mesmo. Aqui em nossa igreja, no passado, faz tempo que isso não acontece. No passado, algumas pessoas, nós falamos aqui no púlpito várias vezes assim, olha, se você não quer ficar nessa igreja, não fique, é voluntário. Mas não vamos deixar de pregar a igreja. Aí algumas pessoas disseram assim, pastor, assim a igreja vai esvaziar. Olha, se uma igreja tiver que ficar vazia pela ausência de crentes, essa igreja já estava vazia de fé. Ela só estava cheia de gente, mas vazia de fé. Porque o dia que aqui no púlpito, pastor Wallace e eu, ou qualquer outro dos irmãos que ocupa esse púlpito para pregar, ficar tentando te convencer a ficar como membro dessa igreja, maculando a verdade, essa igreja não é digna da sua fé. Aí você tem que ir embora mesmo, procurar uma igreja genuína. Porque não podemos fazer isso. Você tem que averiguar a sua fé. Ah, mas se você falar assim, as pessoas não vão querer. Vão querer uma igreja que agrade os irmãos, não fica falando assim. O Paulo queria agradar. Mas agora não significa que quando pregamos aqui, nós estamos pregando para expulsar alguém da igreja. Também não é verdade. Se alguém acusar assim, não sabe a dor de parto que sofremos como uma mãe em ver o filho se desviar. Então, quando um irmão vai embora, não, eu vou embora porque essa igreja aqui é muito dura contra o pecado e eu já sofro a semana inteira e fico sofrendo aqui agora ouvindo essa história, hein? Então, quando a pessoa fica aí, você sofre as dores de parto. É mais um que vai procurar uma igreja que vai massagear o ego dele e vai se distanciar do evangelho. Não suportou. Porque é pesado para todos nós. O Paulo está dizendo, já fui com vocês, eu sei que é pesado. Mas vocês não estão tirando nada de mim. Não estou tirando nada de Paulo por pregar a mensagem. Não está tirando nada dessa igreja quando alguém decide ir embora porque não concorda com o evangelho pregado. Não perde nada. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não se sentiu atacado pelo desvio dos Gálatas. Ele não guarda ressentimento pessoal, não é pessoal. Age como o pai sente a dor de uma mãe, por amor aos filhos. Versículo 19. Não somente não guardou, não levou para o lado pessoal, mas como ele entende que é o seu papel que ele traz aquilo. O fato dele ter um papel como defensor da verdade causou inimizade em muita gente. Se alguém se propõe a defender a verdade e falar a verdade, você vai ter inimigos. Eu espero que não seja você o inimigo. Se alguém me pergunta, você tem inimigos? Eu falei, eu não faço inimigo nenhum. Fico provocando inimizade, não tem inimigo. Mas tem gente que te considera, isso deve ter aos montes. Com certeza tem. Só pelo fato de ter que falar em público já estimula o inimigo. Assim como ninguém iria até Paulo, nem um judaizante, para Paulo, vem cá, vamos discutir o evangelho. Não, é fácil ir quando Paulo não está lá para falar de Paulo para aqueles irmãos e convencê-los de que o Paulo estava errado. Paulo está dizendo, nenhum deles veio falar comigo. Até porque até o Pedro tremeu quando eu apontei o dedo para ele. Mas o Paulo está falando que a dor é genuína, ele sofre a dor de uma mãe por seus filhos. Não é pessoal. Não tem a ver com ataque pessoal, ele não se sente ofendido, mas é como uma mãe que sofre. É por isso que ele insiste tanto. No versículo 19, ele diz assim, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós? Era um amor genuíno de ver aqueles irmãos se afastarem dele. E é algo que deve doer em nosso coração, se alguém se afastar de nós por causa do que acreditamos. É duro isso, e tem que nos fazer sofrer. Assim como já mencionei da minha conversão, me dói no coração até hoje em saber que pessoas que eu amo, que eu gostaria no Evangelho, se afastam cada vez mais. E quanto mais eu insisto na verdade, mais se afastam, porque não querem a verdade. Isso tem que doer em nosso coração. Não podemos fazer isso para afrontar pessoas. Não queremos apenas expulsar pessoas do Evangelho, pelo contrário, sofrer porque elas não fazem como nós fazemos. Mas só é verdadeiro se nós realmente estamos nos sujeitando à verdade. Então Paulo disse, seja como eu, e vocês não estão me ofendendo. Ele corrige com firmeza, mas ama profundamente. Paulo, quando escreveu a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 7 e 8. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, Paulo está dizendo, eu como apóstolo e tantos outros que fazem isso, se exigisse, vocês até aceitariam. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Se nós chegássemos exigindo, eu sei que vocês entenderiam, olha, eles podem exigir mesmo, porque olha o que estão fazendo. Mas ainda assim, não fizemos isso. Nós somos até vocês como uma mãe que busca por filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, como uma mãe que daria pelo seu filho. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Paulo elogia os crentes de Tessalônica assim, vocês perceberam e vocês devolveram também na mesma proporção. E agora com os Gálatas, não. Eles começam a tratar Paulo inimigo porque o Paulo defende a verdade. Se defende a verdade, eu não quero a verdade, eu sou inimigo. E os inimigos de Paulo passaram a ser ouvidos. O que podemos entender desse amor incondicional é que o amor que corrige o erro, mas permanece inalterado com quem erra, é o que mais se assemelha ao amor de Deus. Notem isso. Quando defendemos a verdade, nós temos que corrigir. Nós temos que nos opor aos falsos mestres, nos opor àqueles que se desviam da verdade, nos opor aos nossos filhos pelas suas escolhas de vida quando errarem, e corrigir. Mas se você corrige e passa a odiar aquele que errou, é porque você estava buscando interesse pessoal. Eu queria que ele fosse aquilo que eu quero que seja ele. Precisa me agradar. E se ele se desviou e ofendeu, ele ofendeu a mim, a minha honra, a minha reputação, e eu vou brigar pela minha reputação. Se alguém se desviar, assim posso dizer, em nome dessa igreja novamente, qualquer pessoa que decidir, não quero mais congregar nessa igreja, porque essa igreja não é para mim, eu quero outra igreja melhor. Em nada me ofendestes. E não deve ofender em nada nenhum membro dessa igreja. Pelo contrário, se alguém quiser trocar esse evangelho por um evangelho falso, nós devemos corrigir? Certamente. Mas devemos torná-lo inimigo? Não. Devemos sofrer como uma mãe que sofre ao ver o filho embora. Aí será genuíno. Porque se ele voltar, nos alegraremos. E se ele não voltar para essa igreja, mas voltar para o evangelho, nos alegraremos de qualquer forma. Não é para essa casa, é para o evangelho, porque não é pessoal. O amor de Paulo era genuíno, porque ele está dizendo exatamente isso. Quando uma fé verdadeira encontra a verdade, a vida fala mais alto do que as palavras. Esse é o peso de um testemunho. Assim podemos concluir, respondendo ao Senhor, que é um peso de um testemunho para a nossa vida, para a vida dessa igreja e para confiarmos no evangelho. Porque alguém como Paulo pode dizer, sei de qual sou? Ele só pode dizer porque o testemunho pessoal concede autoridade à mensagem. Se não há coerência, a mensagem é falsa. Mas Paulo pode dizer, seja como eu, porque ele realmente abriu mão da vida pessoal. Ele não, então não está dizendo, me adorem, seja como eu, me torne o seu líder. Não, faça como eu. Não negue a própria vida pela verdade. Aí você vai ver que ela é verdadeira. Porque eu também sou como vocês. E é a sujeição à verdade que fortalece a credibilidade da fé. Paulo está dizendo, eu já estive no lugar de vocês e por algo muito mais pesado que vocês estão sofrendo agora, eu não neguei. Então faça como eu, não negue também. Mas o que prova que esse interesse em admoestar, em suplicar, assim vos suplico, não é falso. É quando isso vem carregado de amor genuíno. Não é por amor a você, não é pelo que vai ganhar ou perder, é pela pureza da mensagem. É por sofrer as dores de parto ao ver aqueles que você ama se desviando da verdade que você acredita. Aí será um testemunho autêntico. E as suas palavras passarão a falar muito mais alto, porque a vida é que vai fazer com que elas ecoem nos corações, com potência, como foi de Paulo. Vamos orar? Vamos nos entregar ao Senhor para responder a Ele sobre esse testemunho. Senhor nosso Deus, mais uma vez, chegamos até o Senhor, depois de meditarmos nessas palavras que o Senhor inspirou Paulo a escrever. Da mesma forma como levantou num mundo caído, perverso, um mundo que não te conhecia, e aqueles que alegavam te conhecer se desviavam para uma religião dominante. O Senhor não apenas salvou Paulo, mas salvou Paulo de uma vida ignorante. Salvou Paulo não apenas lhe dando a vida eterna, mas dando a ele a visão da verdade, tirando ele da falsidade religiosa, do medo de homens, da dedicação a ideias falsas, e deu a ele a coragem de enfrentar e preservar essa verdade para nós. Com essa gratidão por tudo que o Senhor fez, também sabemos que ela vem com muita responsabilidade. É a nossa vez de fazermos o mesmo. Rogo, Senhor, que cada um desses irmãos que comigo meditou tenha coragem de olhar para dentro de si e descobrir se a fé é verdadeira, se conhecer o Evangelho ou apenas propaga ideias de outros. Ideias por temores, ideias porque foram convencidos por qualquer mensageiro eloquente, mas não chegaram à verdade do Evangelho. E o nosso desejo não é uma comunidade, uma igreja repleta de pessoas que dizem professar a fé, mas que realmente as tenham, porque essa é a razão de sermos igreja. Essa é a razão de pregarmos o Evangelho. Pregamos para a salvação de todo aquele que crê e não para o acúmulo de pessoas que dizem que creem. Que cada um sonde o próprio coração para chegar na verdade do Evangelho. E ao mesmo tempo, sonde o coração aqueles que creem no Senhor, se há coragem. Se há coragem para negar suas próprias vidas, negar o desejo de agradar a homens, o desejo de um sucesso nesse mundo, se a verdade lhe for requerida. Porque se a verdade do Evangelho genuíno encontrar um coração sincero e autêntico, sabemos que se tornará uma pessoa tão poderosa pelo testemunho, porque o testemunho pesa para a veracidade dessa mensagem que carregamos. Que seja essa a realidade nessa igreja e na vida destes irmãos. Sim, oramos em nome de Jesus.